בעזרת השם, דף סמך ד' את התדוד של זבחים, עולה פסאומי, וינזנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף סמך ג' עמוד ב', נענון עלי אינג'בר, שנוס דו ספונצ'וס. בכל מקום הייתה קשרה. המשנה סתרתו דו ג'חטת העוף, ומפסלו כאלה סקריפיקת ופרו סקריפיסו ג'חטת. איג'יסי, כי הוא כהן פוג'ה ז'וגה הוא סנגי דו פסלו, אין כוקר פעל שדו מזבח. מה זו לוקאו, פרה ז'וגה, נסקי נסו דו אס שדו מזבח. Então, pergunta para mim, o que a Mishnah veio dizer? A Mishnah disse que o Kohen pode jogar o sangue onde ele quiser no Mizbeach e depois diz para ele jogar na esquina sudoeste. O que significa isso? Amar Avashi, Achi, que Amar fala Avashi, isso que foi dito. Bechol malkoma itakshira le melikata. Elaze, haya mekoma le azata. Fala Avashi, que a Mishnah falou outra coisa. Bechol malkoma itakshira não se refere ao sangue, se refere ao abate do pássaro. Quando o coelho vai fazer a melicá, vai abater o pássaro com a unha, como a gente vê na sequência como é feito, ele podia fazer em qualquer parte do misber. Mas para ele jogar o sangue do pássaro, depois do abate, ele tinha que jogar na esquina sudoeste. Então, Tanina Lehad e Tanina Banan, a Mishnah veio dizer a mesma linha do que a Braita. Marcar Behoma como misber, Xirá, fala para ele claramente, o coelho podia fazer o abate do pássaro, a melicá com a unha, em qualquer parte do Mizbeach. Rizatama bechol makom kshera. Aí a Braita fala algo que vai ser explicado, que se o Kohen, ele jogou o sangue do pássaro em qualquer parte do Mizbeach, valeu? Rizav velo mitzah kshera. Aí fala a Braita uma outra lei. Quando o Kohen, ele abatia o pássaro, ele cortava a nuca do pássaro com a unha, fazendo a melicá, jogava o sangue do abate, o sangue da melicá no Mizbeach. Depois ele tinha que espremer o corpo do pássaro contra o Mizbeach, para que o resto do sangue saia e vá para o Mizbeach. Fala Braita, se o Kohen jogou o sangue da melicá, do abate, no Mizbeach, e não espremeu o corpo do pássaro, valeu. O Bilvat Sheiten Michuta Sikra Olenata. Aí fala a Breda algo que não dá para entender. A Breda tinha dito que o Kohen pode jogar o sangue em qualquer parte do Mizbeach. Depois diz que ele tem que jogar na parte de baixo, abaixo da linha vermelha. Tinha uma linha vermelha na meia altura do Mizbeach, ele tem que jogar abaixo. Pergunta, esse complemento da Breda vai ser explicado, ele mata me dá uma nefesh. Mas o que a Breda disse? Como se explica isso? Tem que jogar abaixo da linha vermelha ou qualquer parte do Mizbeach é suficiente? Então, aqui que amar, isso que a Breda veio dizer. Marcar Behoma como Mizbeach Shira. Vamos revisar a Breita inteira e vamos explicar. O Kohen podia fazer a Melicá, o abate do pássaro, em qualquer parte do altar. Mitzadamah Behoma como Mizbeach Shira. Depois da Melicá, depois do abate, o Kohen vai espremer o corpo do pássaro contra o altar. Ele podia fazer isso em qualquer parte do altar. Na parte de cima, na parte de baixo, qualquer parte. Shemizavelo Mitzadamah Shira. O motivo que ele pode espremer o corpo do pássaro em qualquer parte do Mizbeach é porque, mesmo que ele não faz isso, valeu. Se o Kohen jogou o sangue da Melicá no Mizbeach, já valeu. Ele não é indispensável que ele esprema o corpo do pássaro. Portanto, se ele vai espremer, não faz diferença onde ele espreme, vai valer. Porque mesmo que ele não tivesse espremido, também valeria. O Birvat Sheitei Mechuta Sikra Olemata Midama Nefesh. Aí fala a Breta com relação ao sangue da Melicá. Depois que o Kohen ele corta a nuca do pássaro com a unha, faz a melicá, ele tem que jogar o sangue na parte de baixo do Mizbeach. Então, o mitsui, quando o Kohen espreme o corpo do pássaro, pode ser feito em qualquer parte do Mizbeach. Com relação ao sangue da melicá, fala a Braita que tem que fazer, jogar o sangue na parte de baixo do Mizbeach. A nossa Mishnah complementa isso, diz que tem que jogar o sangue na parte de baixo do Mizbeach, abaixo da linha vermelha, na esquina sudoeste. Essa ali no caso de Hatat Haof, um pássaro para o sacrifício de Hatat. O sangue era jogado na esquina sudoeste, na parte de baixo. Shloshat Vari, disse a nossa Mishnah que essa esquina sudoeste serve para seis coisas. Três coisas na parte de baixo, três coisas na parte de cima. Vamos revisar isso e vamos ver a fundo. Hatat Haof Hadeamra. Com relação ao Hatat Haof, acabamos de ver. Um pássaro para o sacrifício de Hatat tem essa lei, que o sangue era jogado na esquina sudoeste, na parte de baixo. יפון שיש רימוס נו שיעור פסדו, הוא פסוק ביסקי חטאת, היא אסוסיינדו, הוא פסדו פרו חטאת, כמו סקריפיסו ג'י מנחה, כמו זה אגורה, היא סין כמו נוקז למנחה, הפסוד רזי הפרים, הפרסה סקריפיקת, לצ'קית רזי הפרים, נסקינה סודו אסצ'י, יוקוין פגעה בפרימיה, e encostava a farinha na esquina sudoeste do Mizbeach, a Torá associa esse, o sacrifício de Minhá com o Hatataof. Também no caso do pássaro para o sacrifício de Hatat, o sangue era jogado na esquina sudoeste do altar. Hagashot dirte, com relação a essa lei da Minhá, da onde se aprende que quando a pessoa trazia a farinha para Minhá, o Kohen tinha que encostar a farinha na esquina sudoeste, veigishá ele a Mizbeach. Vimos no shiur passado a Torá falar, ele pene המזבח לפני השם, מחפרניסה עושו, היא הווסצ'י, אידון, עליה כי המנחה הרא ופרסידה, ההגשה הרא פייטה, נסקינה סודו אסו דו מזבח. שערי אדם, המשל ג'יסיטמן, כנו כזו, דו חסו דו סנגי, דו חטאת, וחסו דו סנגי רז'וגדו, נבזי, נו יסוד, נסקינה סודו אסצ'י. דכתיב, כמו פלו פסוק, ואת כל דם הפעל לשפוך אל יסוד המזבח. Vamos a fonte dessa aí no Daf Nun Gimel, que o resto do sangue do sacrifício de Hatat era jogado na base, no Yesod, na esquina sudoeste. Melemala. E essa esquina sudoeste servia para três coisas na parte de cima. Nisu Hamayim, Veayayim, Veulataof, Kshirababa Mizrach. Nisu Hamayim era na festa de Sukkot, a água era despejada num jarro no topo do Mizbeach, na esquina sudoeste. Tinha um jarro em cima da esquina sudoeste. Na festa de Sukkot tinha Nisu Hamayim, uma oferenda de água que era jogada nesse jarro. Então é uma das coisas que eram feitas na parte de cima da esquina sudoeste do Mizbeach. Também Nisu Hayayim, quando a pessoa trazia um sacrifício, ele trazia vinho. O vinho também era despejado nesse jarro. Veolatov Kshirababa Mizrach. Com relação a um pássaro para o sacrifício de Olá, o local que o sangue era jogado, principalmente, era na esquina sudeste. Disse a Mishnah, se tem muitos sacrifícios para serem feitos na esquina sudeste, então os Kohanim podem ir para a esquina sudoeste e jogar o sangue do pássaro, do sacrifício de Olá, nessa situação. Mas então, por que essa lei? Ou seja, por que o local certo para jogar o sangue do pássaro, do sacrifício de Olá, é na esquina sudeste? Rabbi Yochanan Amar Mipnei Krovav Betadesh. Fala Rabbi Yochanan porque é mais próximo do Bet HaDeshen. Ou seja, quando a pessoa trazia um pássaro para o sacrifício de Olá, quase todo o pássaro era sacrificado, mas parte do pássaro não era sacrificado, era Mur'ah e Notzah. Mur'ah é o papo do pássaro. O pássaro tem uma bolsa abaixo do esôfago que guarda comida antes da digestão. Esse papo não era sacrificado. Era jogado no Bet HaDeshen, junto com as penas em cima do papo e a pele em cima do papo. Então, o papo, essa bolsa, na parte de baixo do esôfago, que guardava a comida, as penas e essa pele em cima do papo, eram descartadas, eram jogadas no Bet HaDeshen. Bet HaDeshen era um local no chão da Azara, onde se fazia Trumat HaDeshen, a oferenda das cinzas. A gente vai ver melhor na sequência como é feito. Então, uma vez que o Kohen tinha que descartar a parte do pássaro do Bet HaDeshen, o local certo do sacrifício do pássaro era próximo ao Bet HaDeshen, a esquina mais próxima era a esquina sudeste. Amar Rabbi Yochanan disse a Rabbi Yochanan, Boure kama gadol kuhan shel kohanim. Fala Rabbi Yochanan, vamos refletir quão fortes eram os kohanim. Shenecha kalba ofot yoter mimura verotza. Fala Rabbi Yochanan, as partes mais leves do pássaro são as penas e esse papo. Tem vezes que o Kohen tem que jogar essas partes até o Bet HaDeshen, uma distância mais do que 30 amot, mais do que 15 metros. É bem difícil jogar algo leve, uma longa distância. Os Kohanim eram muito fortes e conseguiam jogar. Ou seja, quando tinha muitos pássaros para o sacrifício de Olá, no sudeste do Mizbeach, então, como a gente viu antes, os Kohanim podiam ir para a esquina sudoeste. Tinham que jogar de lá até o Bet HaDeshen nessas partes. Uma distância de um pouco mais do que 30 amot, fala Rabbi Yochanan. Letran fala Mishnah. Natal Machta Sherkesef. Com relação agora a Trumat HaDeshen, que se refere ao Beit HaDeshen, o local no chão que as brasas eram colocadas. Então, como é que se fazia a Terumat HaDeshen? Cada dia de manhã, o Kohen, que foi sorteado, ele pegava uma pá de prata, velar e rocha misber, ia até o topo do altar. O Pinat Yehalim Elahvera, ele tirava as brasas que estavam em cima da fogueira. Vehatamia Meukalot Apnimiot, ele pegava as brasas que estavam no fundo da fogueira, que estavam bem, bem queimadas. Ele descia do altar. Higia da Litzpa, ele descia pela rampa. A rampa, como a gente viu, o Kevesh estava no sul. Higia da Litzpa, Marzir Panav Klapetzafon, Velechle Mizrachosh, El Kevesh, Keser Amot. O Kohen ia para o leste, andando 10 amot, 5 metros para o leste. Tzavaret Agihalim, Argabe Aritzpa, Rachok Mina Kevesh, Loshat Fahim. Então, o local do Beit HaDeshen era o local onde o Kohen colocava essas brasas bem queimadas da fogueira. E esse local estava a 3 tfahim da rampa. Ou seja, do final da rampa ele tinha que andar 10 amot. Mas o local do Beit HaDeshen estava próximo da rampa a 3 tfahim, da parte de cima da rampa. 3 tfahim são 30 centímetros aproximadamente. Mas como Shenotnim Ura Venotza, esse local do Beit HaDeshen é onde o Kohen, quando ia sacrificar o Lataof, o pássaro para o sacrifício de Olá, ele jogava o papo, as penas do pássaro, também brasas eram pegas do altar interno, onde o incenso, o Ktoret, foi sacrificado no dia anterior, e ele colocava as brasas também no Beit HaDeshen, e também pegava os pavis queimados na menorá, do candelabro sagrado, jogava no Beit HaDeshen. Além das brasas que, como a gente viu antes, ele pegava do altar externo, o altar da Azara, e jogava lá. Pergunta na Hane Tfei Mitlatin Vechadavian. O Bihuchran disse que a distância entre a esquina sudoeste e o Beit HaDeshen é mais do que 30 amot. Na verdade, é mais do que 31 amot também. Por que ele não disse isso? Mais do que 31 amot. Mas como Gavre Lohashiv? O Bihuchran não levou em conta o local que o Kohen está de pé. O Kohen vai jogar essas partes do pássaro e até o Beit HaDeshen, mas o Bihuchran ele não levou em conta o local onde o Kohen está pisando. A distância de onde o corpo do Kohen termina até o Beit HaDeshen, é mais do que 30 amot. Na verdade, do local que o Kohen está no sudoeste até o Beit HaDeshen é mais do que 31 amot também, um pouco mais. Mas Bihuchran não levou em conta o Amá, esse meio metro que o próprio Kohen está de pé. Continuamos. Kololim Lamizbeach. A Mishnah diz que quando o Kohen subia no Mizbeach, subia pela rampa, ele sempre tinha que ir para a direita. Se ele tinha que, na verdade, ir para a esquerda da rampa, ele tinha que dar a volta em todo o Mizbeach. Isso aprende do Pasuk Pnot Kadim, que a gente viu anteriormente. Mas tinham três exceções à regra. Com relação a Nisuhamayim, Nisuhayayim, a oferenda de água na festa de Sukkot, Nisuhayayim, quando o vinho era despejado, o Kohen tinha que fazer isso na esquina sudoeste. Então, ele tinha que ir para a esquerda da rampa, ele não tinha que dar toda a volta, ele podia ir para a esquerda. E também no caso do sacrifício de Olá, Taof, o pássaro para o sacrifício de Olá, ele podia ir para a esquerda da rampa, não tinha que dar a volta. Pergunta para Maidan, por que essas exceções à regra? Fala Rabi Yohanan, com relação aos líquidos, água e vinho, o Kohen não ia dar a volta com o líquido para chegar na esquina sudoeste, ele podia ir da rampa no sul, à esquerda, para evitar que esses líquidos se defumem com a fumaça da fogueira dos sacrifícios. Um líquido defumado não é válido para os Nesachim, essas oferendas. Então o Kohen podia ir para a esquerda da rampa diretamente. Veolata of Shema Tamut, Be'ashan. Com relação ao pássaro para o sacrifício de Olá, o Kohen não ia levar o pássaro em volta do Mizbeach porque existia um receio que o pássaro ia morrer asfixiado com a fumaça. Então, para evitar que ele morra, o Kohen podia ir para a esquerda da rampa, diretamente para o sudoeste. Perum dormindo. Balo olha aqui, feta Mizbeach. Meai no matrim. O Kohen vai dar a volta no Mizbeach. Ele tem que ir para a direita. De onde ele começa? Mikerem dromit, Mizrahit, Mizrahit, Sfonit, Sfonit, Maravit, Maravit, Dromit. A rampa no sul. Então ele subia pelo sul na rampa e ia para a direita, chegando no sudeste. Ele continuava à direita, no nordeste, à direita, noroeste e, por último, no sudoeste. ונותנים לו יין לנסך, אילי לפזיהו ניסוך היין, לשוגה ואוביהו נשחה. אינו פרסי, כי הוא קוינדה ועבורתה, נו מזבח כום ואוביהו. נו כום ופויג'יטו אנשיס. אמר רבי יוחנן דיסר רבי יוחנן כינם. הקפה ברגל. פה רבי יוחנן דפנג'. וכדיסי אסה משנה כאין שכבו ג'ווה. Que o Coen vai dar a volta sem o vinho, vai chegar na esquina sudoeste, onde tem esse jarro para ele jogar o vinho, aí um Coen vai dar para ele o vinho, para que ele jogue. E vai dar a volta sem o vinho. Então, se tem um Coen lá disponível para entregar esse Coen o vinho, o Coen dá a volta sem o vinho, e recebe e joga o vinho para o Nisu Hayan. O que diz a nossa Mishnah é que se não tem um Coen disponível para entregar esse vinho para esse Coen que deu a volta, então o Coen não precisa dar a volta. Ele podia subir a rampa e virar à esquerda, como disse Rabi Yochanan, porque temos um receio que o vinho vai se defumar com a fumaça dos sacrifícios. Amarava disse Rabi, Dekaname Dektane, parece mesmo da linguagem dessa Mishnah, como foi explicado. Notnino Yain Nasser. Veloktane Omrim Lo Nasser. Shmamina, disse a Mishnah, Notnino Yain Nasser. O coelho vai dar a volta e vão dar para ele o vinho. Então se vê realmente, como explicou Rabi Yochanan, que ele vai dar a volta sem o vinho. Tendrão falar breta. Kol ha'olim la'mizbeach, olim derech yamin, ve'yordim derech smol. Quando o Coen subia no Mizbeach, ele subia na parte direita da rampa. Descia na parte esquerda da rampa. Olim derech mizrach, ve'yordim derech marav. Então ele subia na parte direita da rampa, no leste. A rampa é no sul, então a direita é o leste. Descia na parte oeste, na parte esquerda da rampa. Chutz min ha'olel yashloshad varim alalu. Conhecendo esses três casos que a gente mencionou, oferenda de água, nisu hamai, nisu hayayim, de vinho, e olá taof, o pássaro para o sacrifício de olá, que o coelho podia subir na rampa e virar à esquerda. Não tinha que dar a volta. Sheolim derech marav, yordim derech marav. O coelho subia já na esquerda, no oeste da rampa, e também descia por lá. Olim derech yamin, yordim derech yamin. Aí fala a breta algo que não dá para entender. O coelho vai subir na parte direita da rampa, e vai descer também na parte direita. Pergunta, derech yamin, derech smol? A parte oeste da rampa é a esquerda da rampa, porque a rampa está no sul. Então, por que a verdade diz que ele vai subir na parte direita e também vai descer na parte direita? A maravina tnismol. Fala, maravina, teve algum erro de transmissão nessa breta, temos que corrigir. O Coen vai subir e descer na parte esquerda da rampa. Nesses três casos, Nisu Hamem, Nisu Hayayim e Olataof, que essa parte esquerda é a parte oeste. Rava Amar Mayamin, Yamin de Mizbeach. Uma small, small de Gavra. Farama, explicando diferente. A Breda diz que ele vai subir na parte oeste, vai descer na parte oeste. Vai subir na parte direita, descer na parte direita. A parte direita se refere à direita do Mizbeach. Do ponto de vista do Mizbeach, o Coen está subindo à direita. Pelo ponto de vista do Coen subindo, ele está subindo à esquerda. Então, não tem nenhuma contradição, falava. O Coen vai subir e descer na parte oeste da rampa, que é, ele vai subir no oeste, à esquerda da rampa, para ele que está subindo à esquerda, mas para o Mizbeach é à direita. Pergunta, Vernitni, oi divide de Mizbeach, oi divide de Gavra. Pergunta para Rava, que por que nessa parte da Braita, a Braita levou em conta o Mizbeach, a direita do Mizbeach, e no princípio diz que o Coen vai subir à direita, descer à esquerda, é a direita e a esquerda dele, que está subindo. Então por que a Braita pegaria um ponto de vista no princípio e outro ponto de vista no final? Deveria pegar um ponto de vista só, ou tudo no Mizbeach, ou tudo da pessoa que está subindo. Então, Kasha é uma pergunta difícil para Rava. De qualquer forma, a Ravina disse que teve algum erro de transmissão dessa Braita, e a Braita quis dizer que o Coen vai subir e descer na parte esquerda da rampa, nesses três casos, Suhamem, Suhayen e Olataof. Começamos a nova Mishnah Matnit. Hatataof Keitzadaitanasit. Como é que o pássaro é sacrificado para o sacrifício de Hatat? Pulamos uma linha pulando parênteses. Hayamolek etrosham imul orpa. Venu mavdir. No caso de um pássaro para o sacrifício de Hatat, o Coen fazia amelicá. Ele cortava a nuca do pássaro com a unha. Vamos ver na sequência como é que se faz isso exatamente. O Coen, ele cortava a nuca do pássaro e cortava um dos simanim. ou a traqueia ou o esôfago. Não cortava os dois. O mazem idamá al kilamizbeach. E jogava o sangue da melicá, o sangue do abaixo do pássaro, no mizbeach. Vimos aqui no caso de Hatataof, ele jogava na esquina sudoeste. Sheare Adam hayamit matze al yesod. Depois que o Cohen jogou o sangue do abate do pássaro, ele tinha que espremer o corpo do pássaro contra o altar. Ele espremia onde tinha base embaixo. Ele podia espremer em qualquer parte do Mizbeach, como a gente já viu, mas tinha que ser um local que tem base, tem Yesod embaixo. Vem na Mizbeach el adamah vekula lakohani. No caso do pássaro, para o sacrifício de Hatat, somente o sangue era sacrificado no Mizbeach. A carne do pássaro era comida pelos Kohanim. Fala Gmará, Tan Rabanan de Sebreta. Veizam midama hatat. Migufa hatat. O pastor diz veizam midama hatat. Vai jogar do sangue do hatat. Podia falar veizam dama hatat. Jogar o sangue. O que significa do sangue? Migufa hatat. É uma dica para miguf. Do corpo do hatat. Ou seja, a ketzed, o resbarosh, o baguf, o mazé. No caso de um pássaro, o sangue não era recebido no utensílio e do utensílio jogado no mizbeach. O pássaro era abatido e o sangue era jogado do corpo do pássaro diretamente no mizbeach. Arkir a mizbeach, velo arkir a kevesh, velo arkir a echal, velo arkir a ulam. O Kohen tinha que jogar o sangue necessariamente na parede do mizbeach. Não na rampa do mizbeach, nem no echal, nem em outro lugar. Veize... Zekira Tarton, o Eno e Lakira Elion. Pergunta a Braita, em que altura da parede? Na parte de baixo ou na parte de cima? Vedino, fala a Braita, faz sentido dizer que vamos jogar na parte de cima. Por quê? Uma beimashe ou latalemata, ratatalemala. No caso de um animal de porte, se um animal de porte é sacrificado pelo sacrifício de Olá, o sangue é jogado na parte de baixo, abaixo da linha vermelha. Ratatalemala. Mas se um animal de porte é sacrificado pelo sacrifício de Hatat, o sangue é jogado na parte de cima do Mizbeach. Vimos os apim passados a fonte disso. No caso da Olá, de um animal de porte, abaixo. No caso do Hatat, acima. Ov sholato lemala, enodit shatato lemala. No caso de um pássaro pelo sacrifício de Olá tem essa lei que o sangue é jogado na parte de cima. No caso de um animal de porte, no caso da Olá, o sangue é jogado abaixo. No caso do pássaro, é jogado acima. Então, se no caso de um animal de porte, o sangue da Olá é jogado abaixo, o Hatat acima, no caso do pássaro, que o sangue da Olá é jogado acima, muito mais que o sangue do pássaro para o Hatat vai ser jogado acima. Assim, faz sentido falar. Talmud, porém, falou para o Sugi, não. Ganishar badam imatze elesod amizbeach. Kirshar shirayim shilomit matzim la yesod. O pastor diz que o sangue vai ser jogado. E logo depois diz, menciona o yesod. Então, o que o pastor vem dizer é que o sangue do pássaro tem que ser jogado na parede do Mizbeach para escorrer para o Yesod, para a base. Então, esse é o pastor no caso de Hatat Auf, um pássaro que o sacrifício de Hatat. O pastor vem indicar que o sangue do pássaro tem que ser jogado num local, na parede do Mizbeach, que vai escorrer para a base. Então tem que ser jogado na parte de baixo do Mizbeach. Porque se vai ser jogado na parte de cima, acima da linha vermelha, o sangue vai escorrer para o sovev, a passarela, na meia altura do Mizbeach. Para que o sangue escorra para a base, para o Yesod, tem que ser que o sangue vai ser jogado na parte de baixo. Então, no caso de um pássaro, quando o pássaro é sacrificado para Olá, o sangue é jogado na parte de cima. No caso do Hatat, do pássaro, o sangue é jogado na parte de baixo. No caso de um animal de porte, por exemplo, um carneiro. No caso da Olá, o sangue é jogado abaixo. No caso do Hatat, acima. É o contrário. Veizezez, Akira Tarton. Pergunta Agmará. Venavid Meilai, Veadar Navid Mitatai. A Breda tinha dito que faz sentido dizer que no caso de Hatat Alfo, pássaro para o Hatat, o sangue deve ser jogado acima, por causa desse raciocínio de antes. Do passo parece diferente. Que o sangue tem que chegar no Yesod. Então, fala Breda, porque o Cohen não faz as duas coisas. Faz a melicá, abate o pássaro, joga o sangue do abate na parte de cima. E depois que o Cohen esprema o corpo do pássaro na parte de baixo do Mizbeach, para que o sangue escorra para a base. Por que não? Amarava falava que não. Miktiviam tse imatsekti demimela mashma. Se essa fosse a vontade da Torá, teria dito yamtse. de uma linguagem ativa, que faça um mitsui na parte de baixo para que o sangue escorra na base. Você não fala yamtse de forma ativa, fala imatse de forma passiva. A Torá veio indicar que não é para fazer, jogar o sangue numa parte e necessariamente fazer um mitsui, espremer o corpo abaixo. Se essa fosse a vontade da Torá, teria dito yamtse. Falou imatse para dizer que não. No mesmo local que o corpo do pássaro tem que ser exprimido, o sangue do abate do pássaro tem que ser jogado, ou seja, na parte de baixo do Mizbeach. Amarazutra Bartuvia Amarav. Fala o sobrenome de Rav. Kitzad Molukim, Hatataof. Como o Kohen fazia a Melicá, abatia o pássaro para o Hatat? Então, o Resgapav Beshte Etzbot. O Kohen segurava as asas do pássaro com dois dedos. Beshte Raglaim Beshte Etzbot. Segurava com os outros dois dedos as pernas. O Moter Tzavara Alrochav Gudalom, o Moluká. Ele esticava o pescoço do pássaro próximo ao polegar, ao dedão, e cortava a nuca do pássaro com a unha do dedão. Então ele segurava as duas asas com os dois dedos, as duas pernas com os dois dedos, e cortava a nuca do pássaro com a unha do dedão. Então, conforme Rav, o corpo do pássaro estava na palma da mão do coelho, e ele fazia dessa forma. Matnita Tanatsipara Milebar. A Breta fala diferente, que o corpo do pássaro estava nas costas da mão do coelho, não dentro da palma. O resgapar bestetzvaot. O shteraglaim bestetzvaot. Fala a Breita, o corpo do pássaro está nas costas da mão do coelho, ele segura duas asas com dois dedos, as duas pernas com dois dedos, o moteach tzavaro adrochav shtetzvaotav o molek. Ele esticava o pescoço do pássaro e cortava a nuca do pássaro com a unha. Bezua Bodakasha Shibamigdash. Então, fala a Braita diferente de Rav. A diferença principal entre Rav e a Braita é que conforme Rav, o pássaro era abatido dentro da palma do Kohen, conforme a Braita, o corpo do pássaro estava nas costas da mão do Kohen, só o pescoço próximo ao dedo que vai cortar a nuca. Fala a Braita que isso era um serviço difícil no Betamigdash. Pergunta Zui Betuló. Esse é o único serviço difícil no Betamigdash. Vaika Kmitza e Rafina. Temos outros serviços difíceis. Kmitza, o Kohen tinha que pegar uma quantia certa de farinha para o sacrifício de Mincha. Rafina, uma quantia certa para o sacrifício do Ktore, do incenso, no Yom Kippur. Eram serviços difíceis também. Elaí Mazua Vodakasha Me Avodot Kashot Shibamigdash. Então, o que disse a Braida, explicar o Mará. Isso é um dos serviços difíceis do Betamigdash. Começamos uma nova Mishnah. Olá Taof Keitza. Como é que um pássaro era sacrificado para o sacrifício de Olá? Antes a gente viu do Hatat. Keitza Nansi. Alala Kevej Upanala Sofev. O Kohen pegava o pássaro, subia na rampa e ia para a passarela. E à direita, no Sovev, na passarela na meia altura do Mizbeach, o Balo Bekeren Dromit Mizrahi. Ele ia para o sudeste. Como a gente já viu, no caso do Hatat, Taof, o pássaro para o Hatat, o sangue era jogado na esquina sudoeste. No caso de Olá Taof, de um sacrifício de Olá, o sangue deve ser jogado na esquina sudeste. Mas se tem muito sacrifício na esquina sudeste, aí o Kohen pode ir para a esquina sudoeste. Então, na situação normal, o Kohen ia da rampa para a passarela, para o Sovev, a altura do Mizbeach, ia para a esquina sudeste. Aí a moleque trouxame mulorpá, ele fazia a melicá, cortava a nuca do pássaro com a unha, o mavdi. No caso de Olá Taof, também a traqueia, também o esôfago eram cortados. No caso do Hatataof, de antes, somente ou um ou outro. O Mitzai Damar Kira Mizbeach. O Kohen jogava o sangue do pássaro no Mizbeach, espremia o corpo do pássaro contra o Mizbeach. Natal Tarosh Veikif Bet Melikato, La Mizbeach, Usfagou Bemelach. O Kohen, ele pegava a cabeça do pássaro, separava a cabeça do corpo e movimentava a cabeça em direção ao Mizbeach para que o sangue chegue até o altar. Lá ele limpava a cabeça do pássaro com sal, os Drakol, Gabe, Aishim, jogava a cabeça do pássaro no fogo. Balolaguf, ele ia agora tratar do corpo do pássaro, Vesir Tamura, Vetanutsa, Vedbrea Meaima Yotsimima. Ele pegava o corpo do pássaro, tirava o papo, aquela bolsa no final do esôfago, tirava o papo, as penas em cima do papo, a pele também, e tirava o papo junto com os intestinos que saíam junto. Tinha intestinos que saíam junto com o papo. Tudo isso era jogado, era jogado no Betadeshen, como a gente viu antes. Continuamos. O Kohen, ele rasgava as costas do pássaro, mas não dividia o pássaro em dois. Vem Ivdil Kasher. Se aconteceu que o pássaro foi dividido em dois, ainda o sacrifício é válido. Sofko Bamelach, os Drakor Gabeaishi. O Kohen pegava o corpo do pássaro, lavava no sal, limpava um pouco e jogava no fogo para o sacrifício. No caso do pássaro para o Hatat, a carne é comida pelos Kohanim. No caso do pássaro para o Lá, a carne era sacrificada com exceção do papo, as penas e os intestinos que saíam junto. Se o Kohen não tirou o papo, não tirou as penas, não tirou os intestinos e sacrificou tudo junto, ou não limpou o corpo, a cabeça no sal antes de sacrificar, tudo que o Kohen errou depois que o sangue foi jogado no Mizbeach e o corpo do pássaro espremido contra o Mizbeach, tudo que o Kohen errou depois valeu. Yivdir bechatat velo yivdir baolá, passou. Se o Kohen, no caso do pássaro para o Hatat, ele cortou também a traqueia, também o esôfago, deveria ter cortado um deles só, no caso do Hatat, cortou os dois, o sacrifício não valeu. No caso da Olá, ele tinha que cortar os dois. Cortou um só, ou a traqueia, ou o esôfago, não valeu. Mitzai damarosh velo mitzai damaguf psula. Se o Kohen ele espremeu a cabeça do pássaro contra o altar, mas não o corpo, o sacrifício não valeu. Mitzad amaguv, ou mitzad amarosh, kshera. Se o Kohen espremeu só o corpo, não a cabeça, valeu. O principal é que o Kohen espreme o corpo do pássaro contra o altar. Se ele não espremeu a cabeça, valeu. Continua a Mishnah. Hatata of shemalka shelolishma. Vimos no começo do tratado várias vezes que no caso do Hatat, se o Kohen sacrifica em nome de um sacrifício errado, o sacrifício não vale. Por exemplo, o Kohen abate o Hatat em nome da Olá. O sacrifício tem que ser interrompido. Sim, invalidou por completo. A mesma coisa no caso de um pássaro para o sacrifício de Hatat. O Kohen, ele fez a Melicá, abateu o pássaro em nome de um sacrifício errado, o sacrifício se invalidou. Mitzadamash Shelolishma, ou se ele jogou o sangue em nome de um sacrifício errado também, Lishma Veshelolishma, ou Shelolishma Velishma Psula. Ou se o Kohen teve também intenção em nome do Hatat, e depois em nome de um sacrifício errado, ou vice-versa, o sacrifício não valeu. Olata of Tchirah. No caso de um pássaro para o sacrifício de Olá, o sacrifício continua válido. No caso do Hatat, o Kohen sacrificou em nome do sacrifício errado, o sacrifício tem que ser interrompido. No caso de um outro sacrifício, como Olá, o Kohen errou dessa forma, o sacrifício pode continuar. O Bilvat Shlo Altar Lebalim Leshem Chová. Porém, se o Kohen sacrificou a Olá em nome de um outro sacrifício, o sacrifício pode continuar, mas o dono não saiu da sua obrigação, tem que trazer um outro animal. Echad Chata Daov Vechad Olá Taov Shemalkan Veshemitzai Daman Lechol Davar Shedarko Lechol Ulaktir Davar Shedarko Lechol Chutzim Komo Passu. Tanto no caso do pássaro para o Hatat, pássaro para Olá, se o Kohen teve o pensamento de Chutzim Komo, ou o Chutz Lismano, o sacrifício se invalida. Como a gente viu várias vezes, vamos revisar. Chutz Lismano é que o Kohen fez algo do sacrifício, por exemplo, o abate, com a intenção de fazer outra coisa do sacrifício num local proibido. Esse é o caso de Chutz Lismano. O sacrifício se invalida. No caso de Chutz Lismano é mais grave, é pigur. O Kohen, digamos, abateu o sacrifício com a intenção de fazer outra coisa do sacrifício depois do prazo permitido. O sacrifício se invalida, é pigur. Quem come a carne tem o castigo de careta. No caso de Hutzim Komo, na intenção com relação a um local errado, o sacrifício é invalida, mas quem come a carne não tem o castigo de careta. No caso de Hutzim Komo, é pigur e tem o careta. Isso fala a Mishnah, Hutzim Komo, pigur, vechavin alav careta. Porém, o bilvat sheakriva matir ke mitzvato. O sacrifício só é pigur se todo o resto do sacrifício se manteve válido. Ou seja, queisa, careva matir quem mitzvatou. Malak bestika, o mitzah dam chutz lezmano. O Kohen abateu o pássaro da forma certa. Ele jogou o sangue com o pensamento de chutz lezmano, de fazer algo do sacrifício depois do prazo. Isso é pigur, porque tudo foi certo, com exceção disso. O pensamento de Epicuro, o sacrifício épico. O Shemalak Hutzlis Manó Mitzadam Bestiká. O Sequena bateu o pássaro com o pensamento de Hutzlis Manó, Pigur, e o resto ele fez certo. O Shemalak Mitzadam Hutzlis Manó, Zeu Shekarava Matir Ki Mitzvato. O Sequena também abateu, também jogou o sangue com o pensamento de Pigur. O sacrifício é Pigur. Quem come a carne tem o castigo de carne. Nesse caso, do prazo proibido. Qual é o caso que não é Pigur? Malak Hutzlim Komo, o Mitzah Adam Hutzlis Manó. O Kohen abateu o pássaro com o pensamento de Hutzlim Komo, de fazer algo num local proibido, referente ao sacrifício. E depois ele jogou o sangue do pássaro com o pensamento de Hutzlis Manó, de Pigur. O sacrifício não é Pigur. Porque mesmo se não tivesse o pensamento de Pigur, o sacrifício seria inválido por causa do pensamento de Hutzlim Komo. Quem come a carne não tem o castigo de careta. O Shemalak Hutzlis Manó, o Mitzah Adam Hutzlim Komo. Ou se o Kohen abateu o pássaro com o pensamento de Pigur, Hutzlis Manó, e jogou o sangue com o pensamento de Hutzlim Komo, não é Pigur. Ou se o Kohen também abateu, também jogou o sangue com o pensamento de Hutzlim Komo, não é Pigur. Hatat Aov Shemalka Shelolishma. Como a gente mencionou antes, no caso do Hatat, a lei é mais grave. Se o Kohen, digamos, abateu o Hatat, em nome do sacrifício errado, por exemplo, Olá, o sacrifício tem que ser interrompido. Então, fala a Mishnah. Hatat Aov Shemalka Shelolishma, o Mitzah Adam Hutzlis Manó. O Kohen abateu o pássaro do Hatat, em nome do sacrifício errado, e depois jogou o sangue com o pensamento de Hutzlis Manó. O sacrifício não é Pigur. Porque mesmo se não tivesse o pensamento de Hutzlis Manó, o pensamento de Pigur, o sacrifício seria inválido por causa do sacrifício errado. Shelolishma. Ou Shemalak Hutzlis Manó, o Mitzah Adam Shelolishma. Ou se o Kohen abateu com o pensamento de Pigur e jogou o sangue do Hatat em nome do sacrifício errado. Não é Pigur. O sacrifício se invalidou, mas quem come a carne não tem o castigo de careta. Ou Shemalak Mitzah Adam Shelolishma. Ou se o Kohen, ele abateu e jogou o sangue em nome do sacrifício errado. Zeu Shekarav Shelokarav Hamatir Ki Mitzvato. Não é Pigur. Lechol kazait bachutz, kazait demachar. Se o Kohen abateu, digamos, no sacrifício, com a intenção de comer um kazait num local proibido, hutzlim komo. Um kazait, depois do prazo permitido, hutzlis manó. Kazait demachar, kazait bachutz. Ou ao contrário. Primeiro ele pensou hutzlim komo, depois hutzlis manó. Kachatzin zait bachutz, kachatzin zait demachar. Kachatzin zait demachar, kachatzin zait bachutz. Se o Kohen pensou em comer meio kazait num local proibido, meio kazait depois do prazo, ou ao contrário, primeiro ele pensou depois do prazo, depois pensou meio kazait num local proibido. Passou o sacrifício, se invalida. O Kohen, na prática, pensou em comer um kazait de forma proibida. Então o sacrifício se invalida. Verbo karet, mas não tem karet. Quem come não tem o castigo de karet, porque não é pigur. O Kohen também pensou chutzlis manó, também pensou chutzlim komó. Amar a Biudá, fala a diferente. Zé Aklar discutindo. E Makshevet Azman, Kadmane Makshevet Amakom Pigur, Nechavim Alav Karet. Conforme está na cama, como a gente viu, se o Kohen primeiro pensou o pensamento de Pigur, digamos que ele abateu o animal com a intenção de comer a carne no dia seguinte, depois do prazo. Depois ele pensou na hora de jogar o sangue, de comer a carne num local proibido. O sacrifício não é Pigur, fala Rahamim, porque mesmo se não tivesse o pensamento de Pigur, o sacrifício teria sido invalidado por causa de Hutzlim Komo. Fala Biudá que nesse caso é sim Pigur, porque o sacrifício se invalidou por força do Pigur primeiro. O primeiro pensamento errado do Kohen foi de Pigur, então o sacrifício é Pigur. Bem, Makshevet Amakom Kadmale Makshevet Azman Pasul Ben Bukaret. Já numa situação que primeiro o Kohen invalidou o sacrifício por causa do pensamento de Hutzlim Komo, do local proibido, depois pensou o pensamento de Hutzlim Komo no Pigur, não é Pigur. Como a gente viu a opinião de Tanakam. Fala a Mishnah, se o Kohen, digamos, abateu o animal com o pensamento de comer meio kazait depois do prazo e sacrificar meio kazait depois do prazo, o sacrifício se mantém válido. O sacrifício sim só se invalida se o Kohen pensou sobre um kazait no mínimo. O volume mínimo de um alimento é um kazait, mais ou menos 30 gramas, conforme a Halakha. Então, se o Kohen pensou em comer meio kazait de forma proibida, sacrificar meio kazait de forma proibida, eles não se somam para um kazait inteiro, porque um se trata de comer, outro de sacrificar. São assuntos diferentes. Então, o sacrifício se mantém inválido, porque o Kohen não pensou sobre um kazait, o pensamento de chutzim ou chutzim comum, o sacrifício pode continuar e o dono sai da sua obrigação. Assim fala a Mishnah. Não perco amanhã, vamos ver o começo da Gemara, revisando o que disse a Mishnah, explicando melhor. Até mais, pessoal. Meu Radunai, olá, amém, amém.